Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.
Muito bem, muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao terceiro bloco do seu programa UPE Negócio aqui na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco, e hoje temos o imenso prazer de receber duas pessoas bastante ilustres, continuando o projeto da Rádio Web UPE, de dar oportunidade, dar voz aqui a grandes pessoas que trazem suas propostas para a eleição da FICAP, FICAP, Faculdade de Ciência e Administração e Direito agora, né, de Pernambuco, da UPE, está fazendo a eleição aí para a sua diretoria e concorre em 3 chapas. Ontem aqui compareceu a chapa com o número 1, a chapa 3 agora está presente, vamos conversar com eles, duas pessoas maravilhosas. Eu falo do professor Bento Albuquerque e professora Isabelle Barros. Professor, boa tarde, professora, boa tarde.
Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos vocês, ouvintes da nossa Rádio Web UPE.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar nossas ideias com
Isso
vocês.
Isso é muito bom, muito prazer, a gente agradece imensamente. Então, professor, a gente está aqui, a ideia, na verdade, é ser propositivo, é dar a oportunidade de ouvir as ideias, né, de pessoas que já têm uma história muito grande na instituição, ouvir aí as ideias com relação ao que propõe fazer sobre diversas áreas da faculdade. O tempo é curto, a gente vai falar pouca coisa. Como a gente já sabe, o nosso bloco aqui é separado em 6 perguntas, que abrange assim, mais ou menos os grandes assuntos da universidade. E eu queria, a gente vai tentar falar 4 minutos aproximadamente em cada uma delas, porque eu queria reservar o quinto último, 5 minutos finais, para que vocês ficassem livres para falarem ao que queiram falar, algo que não foi perguntado, falar um pouco da proposta, talvez a gente não pergunte, e aí eu quero dedicar esse momento final para vocês ficarem bem livres, tá certo?
Ok.
E depois do programa e disponibilizado o podcast, vocês podem utilizar como achar necessário aí.
Muito
a gente
bom.
Disponibiliza no Zap, aquele que a gente criou um grupinho para se comunicar, tá bom? Então, vamos bem, falar um pouquinho. Vamos falar, antes de mais nada, né, dessa grande... Não posso falar o currículo todo, os currículos são enormes, vou falar apenas uma parte. Professor Bento Albuquerque, administrador, mestre em administração pela UFPE, com pesquisa em administração estratégica, professor e vice-diretor da FECAP, além de ter sido chefe do departamento e coordenador de extensão da pós-graduação e especialização Lato Sensu, professor de graduação em administração UFPE, Unicap, AESO, UFG, experiência em marketing e varejo, foi sócio-diretor da J&B Consultores, mais de 25 anos como executivo. Tem também consultoria de agências institucionais como Swedish International Development Agency, da Suíça, e United States International Development, nos Estados Unidos. Instrutor, palestrante, enfim, eu já estou cansado, é um currículo enorme, não dá para falar mais.
É muito tempo na universidade.
Muito bem. Professora Isabelle Barros também é candidata à posição de vice-diretora da FECAP. Mestre em Administração em Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável pela UPE, graduada em Design pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Finanças da História das Artes pela UFRPE, possui MBA em Marketing pela UFPE, professora assistente da UPE desde 2007, a partir de 2015, é docente do curso de Administração da FECAP e muitas outras coisas, a lista é enorme. E não vai dar para falar tudo mais uma vez. Bem-vindos aqui ao programa UPE Negócio, apresentando Jorge Arranja. Jorge vai falar conosco aqui, vai ser o interlocutor para conduzir conosco o bate-papo e as perguntas. Jorge Arranja, boa tarde.
Boa tarde, Flávio. Sempre um prazer estar aqui.
Muito bem. Vamos começar, então, batendo um papo sobre com vocês, como sempre é feito, né, na sequência, com as nossas perguntas. E fiquem à vontade, podem aí ambos, né, responderem, né? Professor Bento, professor Isabelle, primeira pergunta, quais são especialista em ensino de história, de ensino de história.
Você falou finanças, é história.
Desculpe, finança não, história, isso. Muito bem. quais são os planos, né, da chapa para que a FECAP seja referência no ensino de administração e direito?
Essa é a grande questão, não é? Inclusive, eleição é um momento importante, né, para se discutir justamente essas questões.
Perfeito, professor.
É muito bom que a UPE seja um regime democrático na escolha dos seus dirigentes, porque a gente tem chance a cada período de rediscutir os rumos, não é? Porque todos têm praticamente o mesmo objetivo, que é colocar a FECAP no papel que ela sempre exerceu no mercado da região. A FECAP sempre foi reconhecida como uma das grandes faculdades de administração da região, e hoje com o privilégio de ser também uma faculdade de direito, não é? Nós somos Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco. Essa integração só traz muita contribuição. O fato é que nós passamos hoje por um período muito difícil e não é em função do ambiente interno da faculdade. A UPE faz parte de um contexto do próprio governo do Estado, não é? As restrições orçamentárias, as questões políticas, tudo isso afeta o nosso ambiente. Então, estamos num momento de grandes discussões, na tentativa de encontrar realmente aquele que seria o melhor caminho, né, para a nossa faculdade, considerando, inclusive, pode ser até que os nossos professores não tenham mudado tanto, mas o fato é que os alunos mudaram muito, né? O perfil do aluno hoje, o Jorge Arranja, que foi nosso professor muito tempo lá, né, muito ligado a essa juventude, é capaz de atestar isso que eu estou dizendo.
Perfeito.
O perfil do aluno hoje exige da gente muitos desafios.
Perfeito.
Isso, eu gostaria de complementar a fala do professor Bento, no sentido de que a FECAP, historicamente, percorreu um caminho um pouco paralelo, né, às diretrizes da reitoria, das pró-reitorias, e a gente nunca conseguiu fazer esse link, né? Então, a gente pensa que esse link é necessário, e dentro da nossa proposta existe um alinhamento estratégico com as pró-reitorias, né, com a parte de integração do aluno nessas dimensões no quais a gente se sustenta, né, que é o ensino, que é a pesquisa, que é a extensão universitária, né, o tripé universitário, e a gente precisa caminhar, evoluir dentro desse processo acadêmico. Uhum. Né, e a FECAP se afastou disso. Então, faz parte da nossa visão, né, da nossa missão aí da chapa, realmente se integrar dentro desse processo que todos vamos ter a ganhar com isso. Né?
Segunda pergunta, Jorge, por favor.
Professor Bento, professor Isabelle. A gente sabe que a universidade é um tripé, formado por um tripé, né, de graduação, extensão e pesquisa. Em relação à extensão, como é que vocês veem as propostas para integrar melhor a sociedade, FECAP Sociedade, essa integração?
Essa é a razão principal de eu ter convidado a professora Isabelle para compor comigo essa chapa.
Perfeito.
Isabelle tem uma vivência muito grande justamente nessa área. Eu considero Isabelle como uma extensionista nata, não é? Ela gosta desse relacionamento, se sente bem. É talvez a professora que mais se movimente nessa relação com os alunos, e eu acho que essa questão aí ela pode responder diretamente, não é, Isabelle?
Perfeito. Vontade.
Essa é uma questão muito importante, né, que vocês colocaram aqui. A gente está também vivendo um momento, atravessando um momento de adequação de uma política nacional de integralização curricular da extensão, que é uma política adotada pela universidade. Então, agora é um momento que a gente precisa avançar, não só nos projetos, nos programas extensionistas que já existem, que alguns professores já fazem. A gente precisa ampliar isso, ampliar esse espírito extensionista dentro da FECAP, mas também trabalhar a questão da integralização curricular da extensão. O que é isso? É a gente conseguir, dentro das disciplinas, uma carga horária em que a gente vai fazer a ligação, né, do ensino de graduação com a extensão. Então, aí a gente consegue, de acordo com a propriedade, com as características de cada disciplina, se aproximar, né, desse nosso caminhar extramuros, que é a extensão universitária, para poder desenvolver a extensão. Então, o momento é muito apropriado, e o que a gente pensa é estimular os alunos, né, uma via de mão dupla. Então, o aluno também pode propor as suas ações extensionistas, né, estimular o professor, e o professor também deve, dentro da sua carga horária, né, do seu planejamento acadêmico, trabalhar não só a pesquisa, mas a extensão universitária.
Perfeito.
E integralizar, né, esse tripé que o professor falou.
Perfeito.
E aí a gente tem agora como uma grande chance de fazer um trabalho maravilhoso a partir do momento dessa política, que é da política da universidade, a política maior, de uma política educacional do Brasil, de fazer a integralização curricular da extensão na graduação.
Perfeito. Quem a conhece sabe do seu trabalho enquanto professor, a gente percebe, né, e vê isso no âmbito da instituição. A próxima pergunta ela vai também novamente nortear esse aspecto, né, que fala o seguinte: tradicionalmente a FECAP não é reconhecida pelo alto grau de engajamento em atividades de pesquisa, se comparada com a UFPE, particularmente. Como a chapa pretende, então, posicionar-se em relação a este fato, professor e professora?
Eis aí o desafio, né? A grande questão da UPE não está na falta de iniciativa com isso, falta professores. nós tínhamos, eu lembro, eu sou um veterano na faculdade, né? Uhum. Tenho mais de 30 anos, então eu sou da faculdade que tinha 58 professores.
Perfeito.
Ao longo dos anos, esses professores foram se aposentando, uhum. e o Estado em nenhum instante aprovou a reposição de mestres para os uhum. cargos, uhum. e foi ficando vago. Chegou a um ponto que nós chegamos ao nível de 28 professores, sem condições de cobrir toda a...
No curso de administração, né?
Que de administração. Tá, porque direito uhum. é mais recente, direito vem agora com 4 anos
para cá. Quadro completo, né?
Vem com o seu quadro completo, uhum. não enfrenta essa dificuldade. Mas a administração hoje, nós temos um quadro bastante limitado, onde a gente foi obrigado a contratar professores temporários.
Perfeito.
Né? O professor Jorge Arjano foi um desses aí. Jorge uhum. fez sucesso lá como professor uhum. nessa relação com os alunos, mas infelizmente ele não era concursado.
Perfeito.
Não é? Uhum. Aí, de repente, perde um professor que era uma referência.
É verdade.
É. Para a gente. Uhum. Então, hoje nós temos desses 20 e...
Aí nós trouxemos assim, ele para aqui, para a Rádio Web UPE.
Foi muito bem, viu? E nós temos hoje 24, dos quais 12 pediram licença-prêmio, né?
Nossa.
Então, como produzir cientificamente, né? Uhum. Sem professores. Os alunos são aptos por isso. Os alunos reclamam a isso. Falta de projetos de pesquisa, a falta de trabalhos que põem o aluno em contato com a problemática da sociedade, de uma maneira geral, da administração. Mas aí não tem professores para isso. Agora entraram 4 novos professores, 6 concursados esperam que o governo libere isso para que a gente possa elevar o curso de administração em termos de envolvimento ao mesmo nível de um grau do curso de direito, que tem seu quadro completo.
Perfeito.
Isso, professor. Só para complementar também aí a fala do professor Bento, é necessário também a criação de uma cultura, né? Uma cultura da produção de conhecimento científico. Uhum. E isso eu já venho fazendo isso há muito tempo com meus alunos. A gente faz pesquisa, a gente produz artigos. Então, isso também é uma coisa que deve ser estimulada, né? Como os professores. A partir do momento que a gente consegue organizar a carga horária do professor, dos professores que são concursados, uhum. né? Através de um instrumento que é já utilizado na universidade, que é o PAD, que é o Planejamento Acadêmico Docente, em que o professor que tem 40 horas, ele precisa... destinar sua carga horária para graduação e extensão ou pesquisa, certo? E gestão, ele vai ter que ser muito propositivo. Vou fazer isso, ele vai ter que fazer e ele vai ter que apresentar os resultados.
Perfeito.
Então, essa é uma das lutas da gente, fazer a que isso vire uma prática, uma rotina, para que a gente consiga construir essa cultura, porque realmente é um absurdo uma universidade que não tem produção de conhecimento. Uhum. Né? Não é, uma andorinha não faz verão, mas várias fazem.
Perfeito.
Então, essa nossa perspectiva é de criação dessa cultura através de instrumentos que estão disponíveis na própria universidade. Uhum. Certo? Então, é isso que a gente pensa, que a gente Perfeito. Acredita.
Muito bem. Jorge Arranja.
Professor Bento, primeiro agradeço as suas palavras. E aí, a próxima pergunta... Vai alguma coisa que, mesmo não estudando na FECAP, eu ainda escuto quase todos os dias, foram 16 anos entre aluno de graduação, aluno da pós e professor, e as duas últimas gestões da FECAP, elas foram interrompidas antes do término dos seus mandatos por questões judiciais, né? Foram os diretores não concluíram seus mandatos. E isso acarretou um dano de imagem muito grande para a FECAP, tanto para o público interno quanto para o público externo. Como é que os senhores veem aí, quais são as medidas, o que os senhores pensam em fazer caso ganhe a eleição, para melhorar essa imagem da FECAP perante a sociedade?
Eis aí a nossa principal meta, né, que é resgatar a imagem da FECAP como uma instituição de nível superior de gabarito.
De excelência,
no,
né?
De excelência no ensino da administração e agora do direito. Né? Nós perdemos isso realmente. Foram dois vácuos, inclusive eu agora como vice-diretor da faculdade, participei desse processo, sendo obrigado a entrar com a ação contra o próprio diretor, porque uhum. não concordava com as ações que ele vinha conduzindo, em prejuízo da própria faculdade. Não é? O diretor foi afastado, a faculdade sofre um vácuo com a intervenção, uhum. e isso cria uma questão de aquele sentimento de pertencimento que tanto o aluno como o professor tem, ele se esvaziou.
Verdade.
A gente sente hoje o aluno muito distanciado dessa realidade. Não é? Então, o nosso grande compromisso é resgatar esse senso de pertencimento do aluno, trazê-lo de volta. E aí a atividade de extensão é muito importante, não é? Muito importante. Mas também a gente precisa entrar aí no campo do pós-graduação, no sentido de criar, por exemplo, na área de pós-graduação, um conceito diferente para os nossos cursos de especialização.
Perfeito.
Né? Lato senso, que é a criação realmente de um modelo de escola de negócio, uma business school.
Perfeito.
Porque o modelo de pós que a gente usa hoje é um modelo de pós obsoleto.
Uhum.
Né? Isso qualquer faculdade, sem nenhum desmerecimento das faculdades, pode fazer.
Uhum.
Mas nós, como universidade, temos a obrigação de ter algo inovador, algo diferente, principalmente no mundo hoje de base tecnológica, onde se fala em inteligência artificial, base de dados, né? Agigantada, a questão de novos materiais, a grande questão de processo decisório, de BI, inteligência artificial, tudo isso leva a uma situação em que, se a gente não acompanhar isso, a gente perde o trem da história.
Uhum.
E a faculdade tem que resgatar esse tempo perdido e tem que resgatar esse sentimento de pertencimento. Eu preciso envolver hoje os professores que estão entrando aí, essa turma nova de professores contratados, nessa nova realidade.
Perfeito.
Né? Para, inclusive, fazer o que a sociedade espera. Porque a sociedade hoje de Pernambuco espera da FECAP muito mais do que ela faz hoje. Inclusive com eventos de grande alcance para discutir as grandes questões nacionais, as grandes questões do Estado, não é? Porque era dentro da faculdade, era dentro da FECAP onde essas discussões eram desenvolvidas. Hoje, com esse, digamos assim, como o Jorge falou, esse pouco esvaziamento, a gente perdeu esse referencial.
Uhum.
A FECAP deixou de ser o referencial das grandes instituições que representam o empresariado, que representa, né, a sociedade como um todo, Federação de Indústria, Federação de Comércio. Esse povo todo esperava sempre que a FECAP fosse o polo de discussão. E esse polo de discussão, esse elo foi cortado e nós precisamos resgatar isso. E a nossa grande proposta é, eu vou tentar, com o máximo possível, fazer esse trabalho de relações externas e a minha vice vai cuidar da gestão dessa relação interna. Isso não quer dizer que ela não faça também esse trabalho Perfeito. Externo, porque, inclusive, hoje, muitos dos projetos que ela conduz já levam a FECAP para a comunidade, para a sociedade como tal. Um projeto como Moda Teca, por exemplo, ele envolve hoje mulheres de diversas comunidades de baixa renda, que é um trabalho social de Muito grande bom. Alcance.
Parceiros, né? Uhum. A gente tem vários parceiros aí, grandes, grupos grandes, JCPM, uhum. Instituto Lojas Renner. Então, Legal. São parceiros do mercado. E isso a gente pensa que isso deve ser estendido para a universidade, né?
Uhum.
Esse colaborativismo, esse trabalho junto, sinérgico do mercado com a academia, é o que faz a evolução. Perfeito. Então, a gente não pode ficar parado, como o professor Bento falou. A gente não pode parar na história. Né? O futuro desejável é o futuro que a gente constrói.
Perfeito.
E tem que falar os desafios do direito. O direito, talvez, em função desse ambiente de base tecnológica, inteligência artificial, principalmente, é uma profissão ameaçada, não é?
Verdade.
O aluno de direito, ele tem que aprender a mexer com essa base de dados diferente,
uhum.
onde se fala... O funcionamento, por exemplo, de um escritório de direito hoje não é o que era 10 anos atrás.
Com certeza.
Então, não adianta você repassar apenas para o aluno de direito a informação básica, o conteúdo sobre a ciência do direito, sem levá-lo à realidade de que ambiente ele vai trabalhar, com que cliente, quem são os parceiros dele nesse mercado. Porque, de repente, ele vai chegar no mercado e descobrir que não é mais assim que se faz o atendimento a um cliente na área da legislação, na área do direito. Né?
Perfeito.
A gente tem que trazer também o estudante de direito para uma realidade de inteligência artificial, inteligência de negócio, repensar a maneira como vai funcionar essa profissão daqui a alguns isso. anos.
Perfeito.
Mas isso sem deixar de considerar as pessoas, né? As pessoas são importantes, né? Processos, mas pessoas, né? Então,
Muito
chegar
bom.
Junto das pessoas,
Perfeito.
Ouvir, tocar, conhecer a história, conhecer as realidades. Dentro dessa perspectiva, a gente traz uma proposta de implementação de um projeto específico que se chama Acolher, né? No qual a gente vai implementar um núcleo de atendimento psicopedagógico para o aluno, né? Visando a atendê-lo em alguns momentos específicos. A gente sabe que existem alguns momentos na universidade que precisam de um acompanhamento, algum déficit uhum. de aprendizagem, uhum. outras questões aí
Sim.
que a
uhum.
gente vem se deparando com constantemente, uhum. bullying, questões de gênero, outras questões que a gente está ali convivendo na universidade e a gente não pode ignorar.
Perfeito.
Né? Então, a gente precisa enfrentar de frente uhum. isso, tá? E no nosso núcleo, o Acolher, é justamente dentro desse olhar, né? De ver, de pegar e de sentir as pessoas, os alunos, os servidores e os professores, que é a nossa comunidade acadêmica, né?
Perfeito. Muito obrigado, professor Isabel, professor Bento. Dando sequência, então, nessa questão do acolhimento, desse resgate, que o senhor falou muito bem da universidade, da faculdade buscar esse resgate ao mercado, a gente queria também saber, a professora Isabel começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Acho que esse movimento, esse projeto Acolher, acho que também tem essa envergadura, é perguntar com relação às pessoas que compõem a FECAP, os profissionais que trabalham dentro dela, que como é que vocês pensam acolher, como é que vocês pensam valorizar esse profissional hoje que trabalha na FECAP?
É um detalhe interessante, viu? É que dá a impressão que o nosso funcionário é um tipo estagnado. Uma das proposições feitas pelos mesmos, quando nós começamos a conversar sobre essa expectativa, quais seriam as expectativas dos nossos colegas que trabalham na parte administrativa e operacional, uhum. E eles disseram, e fiquei surpreso com isso, nós queremos ter acesso a esses programas de capacitação de formação, tanto quanto o professor. Nós queremos ter acesso também, como integrantes da UPE, dos cursos de mestrado, até dos doutorados. Nós queremos evoluir, porque a gente não pode ficar aqui dentro achando que as coisas eram como acontecem hoje, como aconteciam 10, 20 anos atrás. Nós estamos aqui há 20, 10, 20, 30 anos, e a universidade evolui, a faculdade evolui, e nós ficamos parados no tempo e no espaço.
Perfeito.
Uma das nossas preocupações, inclusive, é essa renovação, uhum, em termos de conhecimento do nosso quadro de colaboradores, né?
Uhum.
Que isso é expectativa deles, inclusive.
Perfeito.
Uhum. Outras questões também que os funcionários reivindicam, não é? É um reconhecimento. Porque dá a impressão que a atividade acadêmica, ela é somente professor e aluno. Só que para que a gente preste essa ação, esse serviço à comunidade, uhum, nós precisamos de toda uma infraestrutura, de todo um apoio administrativo e operacional. Esse pessoal é o pessoal que fica lá atrás, o back office da gente, né?
Os bastidores, né?
Uhum. Os bastidores. O back office é quem nos dá as informações.
Todo o suporte.
Todo,
né,
o suporte administrativo e operacional necessário para que a faculdade funcione, né? Para que as coisas aconteçam. Então, funcionário, inclusive, porque dentro da Universidade de Pernambuco, o peso do funcionário nessa eleição é igual ao do, uhum, professor e do aluno.
Perfeito.
Então, que se reconheça nele, não somente o peso do voto, mas que se reconheça nele a importância dele nesse trabalho de consolidação da FECAP. Uhum. Ele é tão importante quanto é importante o aluno. O aluno também tem que se engajar. Não é o professor somente fazer. Então, o que nós estamos fazendo nessa conversa com os alunos hoje é pedir a eles que se engajem conosco, uhum, que assumam conosco essa responsabilidade de mudar a FECAP, de trazer a FECAP para esse patamar que ela sempre ocupou no passado.
Perfeito.
Jorge Arranja, quando foi aluno de lá, quantos anos atrás, Jorge? Uns 10 anos?
2002.
Não,
2002.
Faz muito
2002,
tempo. Né? Esse detalhe a gente deixa para outra ocasião.
Rapaz. Jorge foi aluno de lá, do graduação, do pós, né? E sofreu essa realidade, que era o aluno naquela época, que é o aluno hoje, né? É esse resgate que a gente tem que trazer para cá.
Uhum.
Porque a FECAP é interessante. Eu, de vez em quando, falo isso no mercado. Eu, como consultor de empresa durante muito tempo, as pessoas sempre reconhecem em mim a figura do professor Bento, da FECAP. Então, eu até brinco. Eu digo, não, da FECAP não, pai, de Albuquerque, né? Bento de Albuquerque.
Porque, né?
Porque meu nome está tão vinculado à FECAP,
associado, né?
Associado, e o respeito que a FECAP tem no mercado faz com que, quando eles vinculem o nome professor Bento da FECAP, é como, perfeito, se isso, para mim, fosse um prestígio, um, perfeito, reconhecimento, uhum, né, da nossa competência. Isso é uma coisa importante, da qual eu me orgulho muito, né?
Muito bem, professor. Então, professor, o Jorge vai fazer a sexta e última pergunta e em seguida a gente vai dedicar um tempinho para vocês abrirem para falar alguma coisa, para complementar, tá certo? Jorge Arranja.
Os senhores até já comentaram rapidamente, mas eu queria que explorasse um pouco melhor. Historicamente, a FECAP, ela era muito reconhecida na população porque era uma formadora de executivos, né? Grandes executivos das maiores empresas de Pernambuco passavam pela FECAP. Recentemente, até, a gente teve uma eleição para a prefeitura aqui do Recife, que 3 dos 4 maiores candidatos eram ex-alunos da FECAP. Então, quer dizer, a FECAP estava na vanguarda sempre da sociedade pernambucana.
O prefeito foi da FECAP, né?
Isso, o atual prefeito do Recife era.
Acho que metade dos secretários foram alunos da FECAP.
Exatamente. Como é que a gente consegue retomar essa vanguarda que a FECAP foi historicamente, que ela perdeu um pouco disso ao longo dos últimos anos?
Uma vez eu falava com um aluno, o que é que eu vou fazer com esse curso de administração, não é? Eu digo, eu tenho vários caminhos para você. O primeiro deles é ser um executivo bem-sucedido. Eu fui um executivo bem-sucedido no mercado, né? E trabalhei com grandes empresas e tudo mais. Eu disse para ele, mas você também pode ser um professor, como eu sou. E eu sou professor há 35 anos. Eu, com o curso de administração, me transformei num bom professor. Você também pode ser consultor. não é? Você pode ser um consultor, você pode ser um empresário com curso de administração, você pode ser o que você quiser com curso de administração em direito, você pode ser um advogado, mas você pode ser um empresário, dono de um grande escritório, não é? Verdade. O que muda aí são os produtos. Mas eu disse assim, mas você também pode ser com curso de administração de direito grande político. E aí eu mostrava, né, o próprio ministro da Educação na época, o Mendonça Filho, que foi nosso aluno, né, e eu falava com ele, dizia que, até de brinquedo, disse, você tem que ajudar a FECAP, você como ex-aluno, né? E aí sabe o que ele disse para mim? Eu vou ajudar vocês, mas você revitalize a associação dos ex-alunos. É preciso trazer de volta as figuras ilustres que passaram por lá, que eles têm muito a dar à nossa faculdade e nós queremos. É esse resgate, inclusive, que eu vou buscar. Né? Nessa relação com esse pessoal, nesses 30 anos eu consegui fazer relacionamento, para que eles assumam também conosco a responsabilidade de fazer uma FECAP cada vez maior.
Perfeito.
O que a gente tem percebido nessas nossas andanças, na verdade eu já tinha percebido isso e há muito tempo, né? É a questão dos nossos alunos empreendedores. Nossos alunos têm vários negócios ali dentro, verdade. São pessoas de talento, ligadas ao universo da economia criativa. Então a gente tem ali um celeiro, né, de inteligência, e que às vezes a gente não enxerga, porque a gente não está próximo.
O próprio mestrado, ele é fonte de inspiração para muitos negócios, né?
Exatamente, e a nossa pós também, né? A nossa pós é uma porta de acesso direto ao mercado.
Perfeito.
Então a gente precisa fazer essa integração e descobrir e como a gente vai aproveitar, num bom sentido, né? Como a gente vai compartilhar, trabalhar junto de maneira colaborativa, né? Esses talentos.
Perfeito.
Que estão ali dentro. Os nossos alunos são talentos. A FECAP é um celeiro.
Perfeito.
Né, de inteligência e de produtividade que está sendo mal aproveitada.
E o Flávio falou uma coisa interessante aí, o nosso mestrado. Nós temos o privilégio de ter um único mestrado em desenvolvimento local sustentável.
É muito atual isso.
Muito atual. Não é? Porque a sustentabilidade não passa apenas pela questão ambiental. A sustentabilidade ela passa, inclusive, por questões econômicas.
Com certeza.
Sustentar uma cidade, dar sustentabilidade a uma sociedade, significa desenvolvê-la economicamente, socialmente e ambientalmente.
Isso, exatamente. Não
é? Esse tripé é importante. A gente tem hoje muitos estudos sendo feitos dentro do nosso mestrado, com enfoques econômicos, com enfoques ambientais, com enfoques sociais, que mostra que nós demos um passo à frente. E é preciso usar, inclusive, o prestígio desse mestrado como uma ponte também para fortalecer essa relação nossa com o mercado.
Muito bem.
Com essas nossas idas às salas de aula, conversando com os alunos, na pós, a gente se deparou, conversou sobre essa pauta, de que o que adianta você fazer um trabalho acadêmico para você engavetar?
Pois é.
Né? Então, os projetos eles precisam ter um olhar prático. Né? O que é que vai retornar para a universidade? Então, veja a quantidade de projetos que nós temos ali dentro que precisam ser incentivados sair do papel. Né? Então, essa é a nossa visão aí de transformação através de um trabalho extremamente colaborativista.
Professor Bento, professor Isabelle, trabalhamos, olha, perfeito. Olha, se fosse calculado, não andaria tão
time,
certo, né?
Time.
Administrador, né? A gente administrou bem.
Gestão do tempo,
vamos
gestão do tempo.
Aqui agora. Temos exatamente 5 minutos que a gente dedica aí para vocês ficarem à vontade para falarem alguma coisa que não foi contemplada, retomar alguma coisa aí dessa jornada na campanha, como a professora Isabelle acabou de relatar, alguma coisa que a gente não tenha perguntado, fiquem à vontade aí. O microfone da Rádio EBPE é de vocês.
Nós temos hoje na universidade de 10 a 17 cursos de especialização na área da administração. Apesar de que nós formamos apenas 2 turmas, a primeira se formou e a segunda vai se formar, talvez a FECAP seja a única instituição de ensino do direito hoje que tem 100% dos seus alunos aprovados na OAB antes de sair do curso.
Né? Interessante.
Foi 100% de aprovação no curso de Direito na primeira turma e agora 100% de aprovação. Olha, esse conhecimento não pode ficar retido só com o aluno.
Claro.
Aquela ideia de se criar uma business school, não é? E eu vou oferecer programas de formação, capacitação empresarial e profissional para as empresas, para profissionais do mercado, na área do direito, na área da administração. Né? E quando eu falo administração, eu me refiro à questão de finanças, de logística, às questões de marketing, né? Toda essa área que recursos, gestão de pessoas,
perfeito,
tudo mais. E também do direito, porque o empresário, a instituição de negócio como um todo, ela necessita de assessoria nessas áreas todas. Então, dos programas de pós-graduação, que estão somente concentrados hoje na parte de administração, o meu objetivo é criar um número semelhante de programas de direito.
Perfeito.
Porque esses programas de pós-graduação, de especialização, nós vamos transformar isso em extrair núcleos desse conteúdos importantes desses cursos para dar como extensão. Perfeito. Como programas personalizados para instituições, tanto públicas como privadas, para formação e capacitação de desenvolvimento profissional no mercado. Né? Uhum. Nós vamos trabalhar, inclusive, como consultoria e assessoria para as empresas.
Perfeito.
Tanto na gestão como na área do direito. E aí eu gero recursos próprios para a faculdade. Porque o detalhe hoje, doutor, é que eu assumi a diretoria da faculdade na primeira gestão, junto com o diretor afastado. E o governo, na mesma época, cortou praticamente todo o nosso orçamento. Não foi privilégio da FECAP, foi privilégio de toda a universidade. Né? Uhum. Então, a FECAP tem essa capacidade de gerar recursos próprios. Esses recursos são aplicados, né, na nossa infraestrutura, na melhoria dos nossos programas e tudo mais. E agora, com o curso de Direito, o objetivo é esse. É a gente dar uma maior dimensão, inclusive, a esses cursos de pós-graduação na área do Direito, mas com enfoque de Business School. Perfeito. Ou seja, focado sempre na instituição pública ou privada. Elas precisam desse conhecimento. E esse conhecimento de gestão do direito, ele é nosso. E nós temos competência para ele. Perfeito. Nós sempre fomos uma referência no ensino da administração. E somos agora, apesar da parte de ser muito jovem, nós já somos uma referência na formação do aluno de direito, né? De profissionais de direito.
Uhum. Ou seja, né, todos os caminhos também indicando aí para a integralização com o mercado, né? Isso aí não tem como. Você vê aqui na nossa fala que quantas vezes isso apareceu, né?
Verdade.
Então, isso aí é muito interessante, né? Eu gostaria só de complementar umas informações que eu acho importante, a nível de capacitação também no nosso corpo docente, né? A gente está vivendo um mundo diferente, né? O professor Bento falou que os alunos são diferentes, o pensamento é diferente, até o tempo que a gente é diferente, é sentido de uma forma diferente, né? Então, a gente precisa fazer uma capacitação, trabalhar de forma inovadora, através da implementação de metodologias ativas no ensino, né? Então, a gente tem diversas formas aí, diversas teorias que podem ser aplicadas nos dois cursos e nos outros que vierem, e que a gente tem também como meta, como objetivo de trabalhar muito forte essa questão da atualização.
Perfeito.
Da parte pedagógica dos nossos professores, que isso é uma reclamação também muito forte dos nossos alunos, né? Essa apatia que não dá mais nos dias de hoje, não cabe mais, né?
Muito bem. Muito obrigado, professor Bento Albuquerque, professor Isabela Barros, muito obrigado por estarem aqui. Isabelle Barros, perdão, por estarem aqui conosco hoje. É um prazer recebê-los, tá certo? Esperamos aí ter contribuído para que vocês pudessem aí dar mais aí possibilidade do aluno, do contribuinte, o profissional que trabalha na FECAP e o professor e também o colaborador interno administrativo possam entender mais um pouco da proposta da chapa e entender o que é que a chapa 3 está tentando trazer aí para a FECAP. Muito obrigado mais uma vez. E agradeço, até a próxima.
Ok.
Agradecer o privilégio de ter voltado ao seu programa, viu?
Prazer.
Fiquei muito feliz, não somente pela entrevista, mas principalmente pela oportunidade de voltar ao UPE Negócios. Né?
Muito bem.
Já estou com saudades. Né?
Muito bem. Professor Isabelle Barros, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada a vocês. Foi ótimo, adorei. Né? Parabenizo aí o projeto de vocês da rádio, que é importante.
Uhum.
Acho que cada vez mais a gente precisa estar na parte de comunicação, se integrando, né? Botar uns projetos pilotos aí nos campos, né? A gente poder crescer cada vez mais essa ideia aí muito da bom. Rádio, que é muito boa. Parabéns. Perfeito. A todos.
Muito obrigado. Então, pessoal, muito obrigado a você que nos ouviu, mas se você perdeu esse bate-papo importantíssimo para você que faz parte da FECAP, você que na sociedade, de uma forma geral, é professor, você que trabalha na FECAP, você que também é aluno, não é imperdível esse bate-papo, é muito importante entender as propostas, as ideias que estão sendo propostas pela Chapa 3. Hoje recebemos aqui o professor Bento Albuquerque, professora Isabelle Barros, mas se você perdeu, 10 da noite, reprise do programa UPE Negócios, você pode ouvir novamente essa entrevista, mas se perdeu mais uma vez, acessa Flávio Félix Ferreira, aí na internet, no blog Flávio Félix Ferreira. blogspot.com.br e você vai ter na íntegra esse bate-papo novamente. Um forte abraço e até amanhã.
A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.